Falando Merda Podcast, episódio 1, aqui no Spotify.
Mentira, acho que eu só vou conseguir botar essa porra no RSS. Spotify, não sei como é que eu faço. Eu sei que tem que ter uma conta no RSS, tá ligado? Mas foda-se. Eu não tô afim de mexer com o Spotify, eu tô meio fudido esses dias aqui. Meu celular deu merda de novo. Por quê? Porque não acho que tem conserto não, tá ligado? Já foi duas vezes no bagulho de consertar. Não deu certo, tá ligado? Porque meu celular trava, né? A Xiaomi não tem como você abrir sem se fuder o celular, tá ligado? Aí os técnicos não abriram não, só trocaram a tela. Não sei porquê. Mas acho que o problema não é da tela, porque ele trocou tipo duas vezes a tela e deu merda. Um tio meu falou que esse problema do meu celular deve ser do, como é que fala? Do sistema? Alguma porra assim. Eu sei lá, eu não sou técnico não, tá ligado? Enfim, eu tô gravando no Chromebook, que Chromebook é bom, só que sei lá, não sei se é melhor que o meu celular. Aqui não dá pra se instalar APK, por exemplo. Eu não quero fazer modo de desenvolvedor não, porque eu já fiz essa merda aí. Foi um saco e não deu certo. Porque eu devo ter apertado alguma coisa errada. Mas enfim, eu tô gravando com o Chromebook, eu vou ter que me virar. Podcast dá pra gravar porque, felizmente, tem gravador de voz que não tem marca d'água. Não tem como você dar marca d'água numa voz. Agora editou sim. E editou bom editou bom pra editar vídeo é caro pra caralho. 40 conto por mês. Não é, eu achava que era esse tipo, você compra uma vez, não. Aí já é pra sempre, mas eu fui ver 40 conto por mês. E o resto que é menos é tudo bostola.
Eu vou falar a minha experiência com música.
Eu comecei a escutar música, tá ligado? Com, tipo, desde novinho, assim. Mas eu nunca ia atrás da música, a música que ia atrás de mim era majoritariamente sertanejo, porque passava em rádio. Aí depois, quando fui crescido, foi funk que veio a mim. Não por eu querer também. Porque, né, no quarto ano já cantava putaria, tá ligado? Eu era obrigado a ouvir. Era MC Brinquedo, MC Pikachu, MC Peredinho. Tá ligado? Na época fazia muito sucesso. Hoje não tem os clipes do Condizila. Foi tudo excluído, se eu não me engano, tá ligado? Clipe de criança mesmo é só no Tom Produções que tem do MC Rick. Foda-se. Aí eu não gostava não, mas eu, como eu fui obrigado a ouvir, isso daí era tipo 2014 que eu não gostava. 2016, acabei me acostumando. Eu devo ter ouvido o quê? Umas 500 músicas de funk. Eu ouvi funk até o final de 2018, comecei assim de 2019, por aí. Eu escutava muito o MC Lan quando ele começou a bombar, tá ligado? Que eu achava a voz dele da hora. E o beat também. Ele gravava muita música, né? 3 músicas por dia. Você tá doido? Tinha dia, né? Não era todo dia que ia 3 músicas, não, mas pelo menos uma. Aí começou a ficar infrequente e eu parei de ouvir. Eu parei de escutar música por quê? Porque eu comecei a ver anime. Aí eu descobri música japonesa, eu parei. Eu achei bem melhor, tá ligado? E eu escutei música japonesa. Eu conheci anime por causa de funk. Olha pra você ver. Por causa de um funk do, que canal lá é, não lembro não. Detona Funk. Esse foi Full Death Note. Eu tava escutando música. Aí veio esse daí, Full Death Note, que é inspirado em Death Note, né? Funkeiro otaku, tá ligado? Aí eu demorei uns 4 meses pra assistir Death Note. Porque como que eu posso falar? Eu postergo muita coisa, que eu sou bem preguiçoso. Eu sou muito lento. Eu tenho um raciocínio lento. Tá ligado? Não é meme não. Até pra falar aqui, vocês estão vendo que eu não tô me concentrando direito, tá ligado? Eu falo muito, tá ligado? Mas aí eu fui escutando música japonesa até comecinho desse ano também. Fiquei 2 anos na música japonesa, mudei de estilo. Eu escutava muito música dos animes que eu gostava, principalmente Naruto, né? Isso no começo, eu parei de gostar de Naruto e depois abandonei as músicas. Mas eu gosto muito da 7ª abertura do Naruto Shippuden. E de todas do clássico, são muito boas. E E todos os encerramentos do clássico também, tá ligado? Do Shippuden, eu gosto, mas que eu gosto pra caralho, é só alguns. A primeira abertura é muito foda, a segunda é do caralho, é a sétima também. A do Jiraiya lá, eu acho que é a quarta. É, eu não sei se é a terceira, quarta ou quinta, não. Mas eu sei que é tipo, depois lá do Pain, essas porra aí. É foda. E a abertura do arco do Pain é muito foda, que é a sétima. Curtia muito a abertura do estúdio Madhouse. Praticamente todas elas são boas. É um estúdio que além de ser ótimo na direção, é ótimo nas aberturas também. A de Death Note é do caralho. As de Kaiji. Kaiji é foda. É, de Akagi também. É a primeira. Eu acho que é a única abertura, né? Ela. É engraçado que ela, tipo. Parece encerramento. E o encerramento parece abertura. O encerramento é mais animado. Tem dois encerramentos, eu acho. Foda-se, não vou cantar. Eu parei porque eu fui enjoando mesmo. Também eu resetei meu celular modo de fábrica, que eu perdi as músicas. Não fui atrás também, tá ligado? Principalmente as de Naruto, nunca mais baixei. Mas de One Piece eu não sei se eu. Acho que eu também não fui atrás não. Mas de One Piece tem muito boa. Tem abertura muito boa também. A sexta é foda. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Não, tô zoando. É a primeira, a segunda, a terceira, a sexta. E o resto também é foda. Mas apesar de que eu pulo, porque a abertura de One Piece é 2 minutos, 2,5 por aí. Eu pulo. Cara, a partir do episódio 600 eu comecei a pular a abertura de One Piece adoidado, tá ligado? Que começou a ficar muito longa e também o anime começou a ter muita enrolação. No Dressrosa era um saco, tá ligado? Você tinha 2 minutos e meio de abertura, mais 1 minuto e meio de enrolação, recapitulação de episódio. E o anime era enrolado pra caralho. Além do traço, tá, decaiu na minha visão. A produção decaiu, eu vi isso também. Então, ficou. Sabe, Dressrosa é um arco do caralho. Separadamente, eu dei 8,5 pra Dressrosa, tá ligado? Em minhas anotações. Essa é uma nota do caralho. Eu não dou pra qualquer anime. Não dou pra qualquer arco de anime. Mas tem muitos defeitos. Em produção, a direção, porque enrola pra caralho. Não tem uma dinamicidade, se eu posso dizer assim. Não é tão dinâmico, tá ligado? Mas enfim, aí eu parei, né? De One Piece eu parei porque de ouvir pra ir mais rápido depois dos 600. Por que que acontece? Além disso, os episódios, cara, é algo que eu tenho que concordar. É enrolado pra caralho, mano. Dressrosa é a saga mais enrolada disparado, a não ser que o ano supere, tá ligado? Eu acho assim. Porque Dressrosa, o que que acontece? É longo, é longo. Pode ter uma saga mais enrolada? Pode. Mas Dressrosa que dá a sensação de pedante mesmo. Porque as outras sagas. Todas as sagas de One Piece são grandiosas, tá ligado? Muitos episódios. Mas. Ah, tem o negócio lá do. Whole Cake, que é a saga da Big Mom. Eu tô ligado que é enrolado pra caralho também. Mas eu não liguei muito não. Que eu já. Pra mim foi normal. Pra mim foi normal. Pra mim. Foi normal igual os outros episódios de One Piece. Eu já tava acostumado com Dressrosa também. Então, pra mim, melhorou. Melhorou nesse ponto. Foi mais rápido e tal. Parte que eu senti na pele que é enrolada mesmo foi na luta do Kid contra o Luffy. Durou tipo 20 episódios por aí. Mas a produção tava do caralho. A animação tava foda. Merda! É, essas bicicletinhas de vagabundo tá me atrapalhando. Bicicletinha e caminhão. Mas eu respeito os caminhoneiros. Eu reitero o que eu disse. Entende? Mas Dressrosa que eu acho enrola pra caralho. Tem tipo o mangá, eu li. Falo que é bem enrolado também. É um pouco. E o mangá tem tipo 90 capítulos. Mas não é tão chato não. Porque se você for um cara louco, você lê em um dia. Mas One Piece é o quê? 110 episódios. Você não consegue ver aquela porra em um dia, tá ligado? Mesmo se você ver 24 horas, você tem que ficar tipo 30, 40 horas vendo. A não ser que você pule tipo as aberturas e dá 2x. Aí você vai ver em tipo 20 horas ou 18, né? Porque você vai estar pulando a abertura, tá ligado? Até 18 horas eu acho que dá. Mas eu não tenho certeza. Mas aí sua experiência deve ser uma merda também. Mas eu parei de ouvir porque eu enjoei. Aí que eu comecei a ouvir. Num certo dia eu caí no YouTube num vídeo sobre músicas de campanha eleitoral. Não sei por que é isso. Tinha desde 1930 até 2018. Aí tinha lá do Júlio Prestes, né? Jesus já designou que para nosso bem, seu Julinho é quem vem. Alguma coisa assim, tá ligado? É, eu gostei também. Mas a que me pegou no coração e a que pegou vocês, provavelmente vocês foram ver, é a do Getúlio Vargas. Bota o retrato do velho uma vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Aquela é muito foda. Aí eu peguei essa música e eu descobri que tinha mais músicas do Getúlio Vargas, né? Não de campanha. Na época eu achava que era de campanha, só que aí depois que eu fui ver, era infinitas músicas. Aí hoje eu tô ligado que é a música que fizemos pra homenageá-lo. Gosto pra caralho daquela lá, é do Bando de Tangarás. Só mesmo com a revolução, graças ao rádio Parabelo, podemos ter transformação nesse Brasil verde e amarelo. Alguma porra assim. É foda pra caralho também. Eu gosto pra... Aquela não sei se foi feita pra criticar ou homenagear, não. É, o Brasil tem muito doutor, muito funcionário, muita professora. Se eu fosse o Getúlio, mandava metade desses daí pra lavoura. Tá ligado? Eu não sei se foi pra criticar ele, não. Ou se foi alguma referência, algum gulag, alguma porra assim. Sei lá, é estranho essa música. É a Turma da Mamata, né? É, tem aquela lá, IGG. É... O Cruzado sobe mais essas porras assim. Se fosse uma música de campanha dele, ia ser irônico, porque quem indicou o Eurico Gaspar Dutra foi Getúlio Vargas, tá ligado? Independente dos motivos. Eu vi fontes, provavelmente na Wikipédia, de que ele fez isso pra não ser exilado. Não sei se é verdade. Indicar Eurico Gaspar Dutra pra presidente, né? Apoiar, no caso. A música do Eurico Gaspar Dutra também é muito boa. Marmiteiro. Aí a história por trás dela é boa também, né? Que tem o filho da puta lá do Eduardo Gomes, falou que não quer voto de marmiteiro. Acabou perdendo. Se fudeu. Bem feito. É, mas aí, eu fui conhecendo mais músicas. Eu botava na internet músicas do Getúlio Vargas, tá ligado? E que eu gostava pra caralho, não sei. Essas músicas eu acho muito boa. Música antiga, né? É um samba antigo. É, eu gosto daquela lá, é Brasil Brasileiro. Não sei quem canta. É, meu coração é pequeno, mas cabe inteirinho meu Brasil moreno. Pesquisa aí, tá ligado? Que faz referência a Getúlio Vargas também. Eu gosto muito daquela. Brasil, ô ricão querido, invejado pelo mundo novo, destruído estava o teu futuro, porque pretendiam dominar teu povo. É legal, é legal. É... Aí eu fui conhecendo mais música antiga. Eu conheci de Noel Rosa, né? É, playlist de Spotify. Eu tava pesquisando músicas getulistas, mas não tinha. Tinha música da década de Getúlio, que é 30, 40. Aí eu fui ouvir. Aí vem Noel Rosa cantando, né? Mas eu acho que eu já conheci Noel Rosa, mas eu não lembro que música, não. Ah, agora lembrei. É por causa daquela música lá do Só Mesmo com a Revolução. Ele não canta nela, se eu não me engano. Se ele canta, é no coral, tá ligado? Ele deve ter, tipo, fazido violão, tá ligado? É, tocado violão, tá ligado? Mas, o que acontece? Eu fui pesquisar a banda de Tangará, apareceu aquela lá que ele aparece. Vamos Falar do Norte. Ela é foda. E também aquela lá é... Eu esqueci o nome da música, mas o refrão é assim. Oh, nós semos é mesmo do amor, tá ligado? É muito foda. Puta que pariu, eu... Sempre que eu vou gravar áudio, passa um carro a cada 2 minutos. Não importa se é de dia ou de noite. Agora é de dia. Não devia estar tão movimentado assim. Mas voltando a falar de Noel Rosa. Ah, eu gostei daquela música lá do... Com Que Roupa Que Eu Vou. Agora vou mudar minha conduta. Enfim, vocês sabem o resto aí. Eu gosto também do... Zeca Pagodinho gravando ela. Tá ligado? Noel Rosa também tem uma música muito boa. É aquela da Fita Amarela. Entende? Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Uma coisa que eu gosto do Noel Rosa é que, apesar da carreira dele ter durado pouco, sei lá, não durou 10 anos. Muito provavelmente que ele morreu com 26. Não sei com quantos anos que começou a gravar música, tá ligado? É que, tipo assim, as músicas dele são eternas. Eu citei o próprio Zeca Pagodinho, que regravou a Com Que Roupa Que Eu Vou. A Fita Amarela todo mundo usa. Apesar de que eu não sei se tem alguma versão dele cantando, não. Não achei, não. Mas ele que compôs a letra. Eu vi pessoas falarem que ele comprou as letras, tá ligado? Eu não fui atrás e achei. Eu sou preguiçoso, porra. Gosto muito também de ouvir Aldona e Irã Barbosa. Não sei porquê, mas eu gosto. Iracema. Tem aquela saudosa maluca. Saudosa maluca. Maluca querida. E eu sou grato ao Aldona e Irã Barbosa, porque graças a ele eu conheci aquela música boa. Só tem filha da puta na minha rua. Eu conheci aquela música boa. De tanto levar a flechada do teu olhar. Que quem canta mesmo é Elis Regina. Ele só canta um comecinho assim, tá ligado? Mas eu gosto, eu gosto. A única música que eu escutei de Elis Regina foi esta. E não por causa da Elis Regina. Foi por causa do Adoniran Barbosa. Você acha o quê? Eu também gosto de escutar a música da ditadura também. Mas faz tempo que eu não escuto. Que, sei lá, outra coisa, né? Geraldo Vandré é bom, artista político. Cara, tem aquele Caetano Veloso, Alegria, Alegria. É legal. Tem Chico Buarque, Afasta esse cálice de mim. Pai, afasta esse cálice de mim. Eu vi essa porra, foi ni aula, ni aula. Mas eu não pesquisei, não. Eu pesquisei música da ditadura e achei essa. Que coincidentemente tinha sido passada em aula. Mas eu não sabia que tinha a ver. E eu era bem burrinho, né? Eu achava que era, sabe o quê? Que era uma referência à monarquia. Que tipo, o Chico Buarque tava interpretando um príncipe. Aí o pai dele queria dar um cálice que representava coroa. Eu fiz uma teoria na prova. Mas não era isso. Tinha a ver com ditadura militar. Mas foda-se também. Já são águas passadas. Mas Chico Buarque eu não curto, não. Canta bem devagar. É outro estilo também. Não é um samba que eu gosto. De samba, eu gosto também do Bezerra da Silva. Bezerra da Silva foi minha mãe que falou. Eu pergunto, que minha mãe já morou em favela, eu perguntava, o que que se fazia na favela? Aí eu falo, ah, escutava Bezerra da Silva. Fui atrás e escutei também, é muito boa. Escutei tipo dois álbuns dele, né? Eu não sei se é álbum ou é compilação que as pessoas fazem no YouTube. Mas foda-se. Uma de 1 hora e outra de 50 minutos. É muito boa. Bezerra da Silva tem muito carisma, né? Tá ligado? A letra dele não, muitas das vezes não é complexa, mas ela é carismática e fala a linguagem do morro também, das favelas, tá ligado? Porque senão favelado não escutava. Apesar de que eu nunca. Cara, as músicas de Bezerra da Silva é fácil de você entender, mas não é tão fácil de você viver, não. Tipo aquela música lá, o vizinho plantou uma semente no quintal. É sobre maconha, mas eu nunca vi na minha vida alguém plantar maconha no quintal, tá ligado? Isso deve acontecer só em favela, porque é mais fácil, que polícia não se invade favela, vai levar tiro, né? Se invade casa dos outros, vai levar o quê? Facunzada na perna? Que quem tem arma é bandido. Apesar de que plantar maconha é crime, né? Mas não é crime. Não é porque é crime que o cara é mau também, né? Que o cara vai meter bala em policial. Mas eu nunca vi ninguém plantar maconha na minha vida. Eu já vi gente fumar, gente com cheiro de maconha. Isso tem muito na escola. Muito não. É porque eu estudo. Quando eu ia na escola, eu estudava ensino fundamental. Agora é AD, tá ligado? Ensino médio deve ter pra caralho. Mas no ensino fundamental é poucos. Tinha no sétimo ano, mano, vocês acreditam? gente fedendo mesmo de maconha. Parece que fumou, tipo, sei lá, um maço inteiro de maconha. Não sei se é maço que fala. Eu nunca fumei. O cara andava, tipo, 2 metros, você sentia o cheiro. 2 metros é bem pouco, pra falar a verdade. Uns 5 metros, sabe? Você sentia o cheiro, assim. Nossa senhora, era um porre, porque ele ia no mesmo. Ele voltava pra casa no mesmo ônibus que eu. Ônibus gratuito da prefeitura. Pra quem mora muito longe de casa, a prefeitura dá, sabe? E ficar fedendo o ônibus todo. Eu tinha que ir naquela sujeira voltar pra casa. Meu Deus, era uma merda. Sorte minha que era só na hora de voltar que tava. Que ele ia nesse ônibus. É, na hora de ir, eu não sei como que se virava, não. Deve ser outra rota. É, mas. Cara, música que eu também esses dias tirei uma horinha pra escutar algumas músicas do Tom Jobim. Apesar que eu acho elas bem repetitivas. Parece que elas têm uma fórmula a ser seguida. É tipo o mesmo piano, parece. Eu não entendi música. É o mesmo coral, parece. Com o mesmo estilo de voz, tá ligado? Não muda muito, não. Mas Tom Jobim é legal. Eu nunca escutei. Tem Garota de Ipanema inteiro, não. Desculpa, que eu acho meio chato. Mas eu gosto daquela lá, dele, é. Que ele adaptou de Gilberto alguma coisa, sabe? É. Vai, minha tristeza. Você está ligado? Que é pra acabar com esse negócio de você longe de mim. Mas eu não lembro o nome da música, não. Eu sei que é Vai, minha tristeza. Não tem uma dicção muito boa não, como vocês perceberam, mas o podcast acabou. É, acabou. Num momento anticlimático. Não soube falar muito bem, porque eu mudei muito de assunto. Mas essas porra desses carros me atrapalham mesmo. Eu, sério mesmo, eu tive que parar aqui 5 vezes. E isso é porque eu não parei todas as vezes que o carro passou. Vocês não vão ver, obviamente, que eu vou cortar, mas foi tipo 20 vezes que passou o carro aqui. Minha rua nem é movimentada. Mas é só começar a gravar um podcastzinho, um videozinho. Que as porras do carro passam. Até se eu tiver 3 horas da madrugada, vai passar um motoqueiro louco aqui. Né? Enfim, tchau.